Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, de quinta-feira, 21 de janeiro. Lá fora hoje estamos com o sol a brilhar, céu limpo, 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos da emissão de 90 está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de pessoas mortas e feridas em dois ataques suicidas em Bagdad. A administração de Joe Biden critica a China por impor sanções a entidades ligadas ao presidente Donald Trump. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Aumentam indícios de fome em zonas do sul de Angola, causado pela seca. Temos reportagens de Benguela e da UIL. Oficiais na reserva ameaçam manifestação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Pelo menos 23 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas em dois ataques bombistas suicidas num mercado na capital do Iraque, Bagdad. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque na zona comercial de Bab al-Sharqi. Ataques do género tinham se tornado numa raridade em Bagdad depois da derrota em 2017 de forças do Estado Islâmico. O presidente Barhan Salih condenou o ataque, afirmando que o país permanece firme contra tentativas de desestabilização. A administração do presidente Joe Biden criticou a decisão da China de impor sanções contra entidades do governo do anterior presidente Donald Trump, poucos minutos depois de Biden ter sido empossado como presidente. O antigo secretário de Estado Mike Pompeo está entre as 28 pessoas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse ter promovido e executado o que chamou de decisões loucas que interferem nos assuntos internos da China, minam os interesses da China, ofendem o povo chinês e afetam gravemente as relações entre a China e os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu Pompeo como um palhaço. A China impôs também sanções ao antigo conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, e ao seu predecessor, John Bolton. As autoridades chinesas disseram que todos eles estão proibidos de entrar na China, Hong Kong e Macau e de manterem direta ou indiretamente negócios com a China. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança do presidente Joe Biden criticou as sanções como uma decisão cínica e não produtiva. A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai agora mais oportunidade de acordo com o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do que com o anterior governo americano. Mas disse continuar agora também a acreditar que a Alemanha e a Europa não podem depender tanto da ajuda americana como no passado. Falando a jornalistas em Berlim, Merkel disse que pelos primeiros decretos de Joe Biden, ela pode ver que há um espaço mais alargado para acordos com o presidente americano, mencionando a decisão do novo presidente de voltar a integrar os Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde e no Acordo Climatérico de Paris. Merkel disse que não espera, contudo, acordos em todas as questões políticas com o novo presidente americano, mas acrescentou que continua a acreditar que o seu país e a Europa não podem depender tanto como no passado económica e militarmente dos Estados Unidos. Contudo, disse, pode haver agora cooperação baseada nas mesmas convicções. No Mali, forças de segurança dispersaram com gás lacrimogéneo dezenas de manifestantes que protestavam contra a presença de militares franceses no país. Forças francesas foram enviadas para o país em 2013 para tentar impedir a expansão de uma rebelião fundamentalista islâmica. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse, entretanto, que as autoridades francesas e malianas devem investigar um ataque aéreo francês do passado dia 3, em que 19 pessoas morreram. A organização disse que todas essas pessoas eram civis. Morreu vitimado pela Covid-19 o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional do Zimbábue, Sibusiso Moyo. Moyo ficou conhecido internacionalmente como o general que foi o porta-voz do golpe de Estado de 2017, que derrubou o presidente Robert Mugabe, substituindo-o por Emmerson Mnangagwa. Moyo é o terceiro membro do governo de Zimbábue a morrer de Covid-19 e estava aparentemente a receber tratamento por uma doença de rins. Os outros foram a ministra de Estado Ellen Gwaradzimba, que morreu na semana passada, e o ministro da Agricultura, Perrance Shiri, que morreu em julho. Na África do Sul, morreu o ministro na presidência e antiga ativista anti-apartheid Jackson Mthembu. Mthembu tinha sido hospitalizado com dores de peito, foi diagnosticado com Covid-19, tendo morrido hoje. Tinha 62 anos de idade. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse hoje que a Rússia deve ser responsabilizada pelo que os juízes disseram ser casos de tortura e maus tratamentos nos dias que se seguiram à guerra de agosto de 2008 entre a Rússia e a antiga República Soviética da Geórgia. Durante 5 dias de combate, tropas russas entraram em guerra com a Geórgia em apoio a separatistas da Ossétia do Sul. O tribunal concordou com o governo da Geórgia que houve casos de tortura contra presos de guerra, prisões em condições desumanas de civis e que as forças russas tinham proibido o regresso às suas casas de cidadãos da etnia geórgia. Pelo menos 15 pessoas morreram e 11 outras ficaram feridas num incêndio num lar de terceira idade na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia. O incêndio começou no segundo andar do edifício, onde estavam 33 pessoas, disseram as autoridades, que iniciaram, entretanto, uma investigação de natureza criminal. Na China, equipas de salvamento continuam a escavar túneis para tentar alcançar 21 mineiros encurralados há 11 dias após uma explosão numa mina de ouro onde trabalhavam nos arredores de Yantain, na província de Shandong. As equipas de salvamento conseguiram manter contacto com 11 dos mineiros. 22 foram dados como encurralados, mas as autoridades disseram que desde então um deles morreu.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Benguela, centenas de famílias estão a deslocar-se para o litoral à procura de sobrevivência devido a uma seca que ameaça com fome milhares de pessoas. Nós aqui, na Voz da América, já reportámos situações idênticas que se estão a começar a viver no Cunene e Namibe. Em Benguela, do interior para os municípios da Bahia Farta e Catumbela, com percursos acima de 200 quilómetros, muitos procuram trabalho a salários mínimos descritos por alguns como trabalho forçado. Há queixas também de mais roubos em propriedades agrícolas. João Marcos.
Derrotadas pela falta de chuvas, várias famílias deixam municípios como Aganda e Xongoroi, na província de Benguela, ao encontro do mínimo.
Já foi a chuva no café. Cheguei no mês de dezembro a juntar a família através de fome e chuva que não está caindo.
O testemunho de um adolescente, já na comuna do Dombe Grande, em declarações à emissora católica, é reforçado a partir do Cubal, outro município que registra fuga de cidadãos, pelo líder comunitário, João Chitekulo.
Tudo que as pessoas tinham como esperança, é o caso de Mírio, tudo secou, sobretudo nos quimbos. Há mesmo populares que já não têm mais nada de comer. Muita gente já está a fazer o recurso a trabalho forçado. É um caso sério mesmo. Caimbambo, Cubal, Caimbambo, Xongoroi.
As autoridades aí não dizem nada, mas como é que é?
De momento não estão a falar nada. Não. Até o povo está a perguntar o que, é que será das pessoas lá para maio, junho, julho, até agosto.
Nada que surpreenda o produtor José Cabral Sande, que já previa um êxodo rural.
Nunca admires que daqui a mais dia, menos dia, todas essas comunidades da Ganda, do Cubal, do Xongoroi e não sei o quê, vão disputar comida nos contentores de lixo.
Outro sinal de penúria alimentar, segundo o empresário Paulo Neves, são assaltos a fazendas agrícolas.
E quando há esta fome, infelizmente as propriedades agrícolas viram armazéns. Eu, por exemplo, tenho ali à saída da cidade um campo de mangas. Este ano nem sequer estou a conseguir tirar manga para comer em casa. Vêm grupos de 15, 20 miúdos, atiram pedras aos guardas. Enquanto os guardas se defendem, 7 ou 8 estão a roubar a propriedade. Pois tem a queixa ao administrador da Zona F. Eu disse que iam tomar medidas, mas eu não vejo nada. Os miúdos vêm com alicates, cortam as vedações com os alicates e entram para dentro das propriedades.
O governo provincial do Benguela, com armazéns desfalcados, já fez saber que está à espera de Luanda para fazer face a focos de pobreza na região. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Na UIL, entretanto, a seca prolongada que afeta a região sul e que se pode agravar com a ausência das chuvas nos últimos meses, faz recear à administração do Parque Nacional do Bicuar que o espaço seja invadido por pastores de regiões vizinhas para a pastagem do seu gado. A escassez de água registada em contexto da seca leva com efeito a que, sobretudo, criadores tradicionais de gado percorram quilómetros em busca de zonas favoráveis ao pasto e isso põe em perigo o parque. Teodoro Albano.
Nos últimos meses, manadas de gado bovino provenientes da província do Cunene têm invadido a reserva natural. Em alerta por experiência recente, o administrador do Parque Nacional do Bicuar, José Candundo, olha para o objeto social da reserva natural e apela aos administradores municipais a encontrarem alternativas para o fenómeno.
O parque não é alternativa de pasto para o gado. O parque foi criado com um objeto social diferente, é para a criação de condições turísticas, é para a preservação das espécies faunísticas e florestais que ali habitam, é para estudos académicos, científicos. Todavia, esses problemas de imigração da comunidade pastoril nunca terminou, mas esse fenômeno abrange a região toda sul. Tem muitas alternativas para se fazer a transumância de gado. E essas alternativas devem ser desenhadas pelas administrações municipais, onde a sua comunidade esteja afetada com este fenômeno.
O responsável destaca que o trabalho até agora realizado já foi possível retirar da reserva natural mais de 2 mil cabeças de gado.
E continuamos a fazer o mesmo serviço, porque o parque não foi feito para se fazer transumância. Eu vou apelar que temos que encontrar saídas, mesmo na própria província em si da Huila, para a zona das Tundas, onde é mais afetado, a zona do Molondo, onde é mais afetado. Os pastores têm que subirem com a faixa do rio Cunene.
O Parque Nacional do Bicuar, localizado na província da Huila, é uma das promissoras reservas turísticas do sul de Angola, com uma extensão de 1.200 km². A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Generais e oficiais na reforma voltaram a ameaçar manifestar-se para exigir o que dizem ser a falta de pagamento de pensões e outras dívidas a que têm direito. Esta não é a primeira vez que esta ameaça é feita e das últimas vezes não chegou a realizar-se qualquer manifestação. Mas desta vez, os ânimos parecem exaltados. O Manuel José foi à conferência de imprensa.
A Associação dos Oficiais Generais Superiores, Capitães e Subalternos Reformados deixou um ultimato numa conferência de imprensa. Hoje, os antigos generais e viúvas deram o mês de janeiro para que seja paga a dívida dos militares na reforma. E se isso não acontecer, o mês de fevereiro vai ser de manifestações de rua com uma única direção, o Palácio Presidencial à Cidade Alta, como assegurou o general na reforma, José Nelson Limuqueno.
Seu camarada presidente da ONU, se não pagaram o seu dinheiro, da conta da patente, não pagaram o dinheiro das empregadas, a pagar a dívida, conforme nós pedimos, pode contar conosco no Palácio Presidencial.
O general da reforma e líder da associação emocionou-se ao pedir ao antigo colega de trincheira, hoje presidente e comandante em chefe, para orientar o pagamento de uma dívida que já vem desde 2009.
O problema nosso assenta no mais alto mandatário do país. Ele é que tem que resolver os problemas. Ele é que é dono do país. Ele é que manda no dinheiro, não paga a nossa dívida, por quê? Todos que estamos aqui são todos desgraçados, miseráveis. Por favor, camarada presidente, deixa-lhe me quem chorar. Me dá meu dinheiro, por favor. Por favor, me dá meu dinheiro.
E caso a situação não seja resolvida até o último dia deste mês, os antigos generais não vão para a rua sozinhos.
E caso não nos atenderem, nós vamos ir diretamente até o palácio e não vamos vestir, vamos ir amarradas de sal, porque o dinheiro que nós temos que comprar a roupa, nos dão. E se acham como tem a defesa das armas, porque quando o povo tem que intervir e pedir o seu direito, os homens das armas saem, então não tem problema.
Isabel Luiz, representante das viúvas de ex-militares, que perdeu o marido há 17 anos. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A malária continua a causar mortes através de Angola. De Malã, chega-nos a notícia que o número de casos e mortes por malária aumentou o ano passado em relação a 2019. A malária provocou, em Malanje, a morte de 218 crianças durante o ano de 2020. Isaías Soares.
Os dados tornados públicos pelo Supervisor Provincial do Programa de Controlo da Pandemia, Luiz Demba, referem-se ao das instituições de saúde públicas.
191.638 crianças que apanharam malária. Desse número, 218 crianças foram a óbito. Que também nós estamos passando, tivemos também uma subida em relação a 2019. Em 2019, crianças tivemos pouco menos de 162.188 crianças, das quais 128 foram a óbito.
No total, a província de Malanje reportou um aumento de mais de 151.000 pacientes com malária o ano passado e o registro de 470 óbitos este ano.
Em 2019, a província tivera até registrado um total de 488.119 casos de malária, dos quais tinham resultado em 380 óbitos. Já em 2020, realmente que nos tornou mais preocupante, porque tivemos um aumento de 151.123 casos. Isso quer dizer que em 2020 a província registrou um total de 639.242 casos de malária, dos quais 475 deram em óbito.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Um funcionário do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros foi encontrado morto na casa do segundo comandante, Manuel Lotango. Aparentemente foi morto a tiro e a morte continua rodeada do silêncio das autoridades.
Diolinda Agostinho Neto, mãe do malogrado, explica que no sábado, 9 de janeiro, Aldemiro Neto Francisco foi ao trabalho e terá aparecido morto com um tiro de AKM.
Eu estou muito triste porque uma pessoa que é bombeiro, que trabalha no recurso humano para ir trabalhar, para ser morto na casa do chefe, esse chefe tem, pelo menos no primeiro dia, ele vinha, chegava aqui, ia dar uma explicação. Aconteceu isso, eu fui na festa, ou então saí de casa, encontrei o teu menino morto. Ele só disse nos outros que ele se matou com AK. Morreu no sábado. Morreu no sábado, eu acho que foi às 19 horas, porque na 19 horas, nós, na mensagem dele no telefone, ouvimos a mensagem do chefe a perguntar ao outro colega se já apareceu. Ele disse que não, o chefe ainda não chegou. 22 horas que ele foi morto. Já foi enterrado na quarta-feira.
Entretanto, o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Agostinho Minguez, em entrevista à Voz da América, disse estarem à espera das investigações em curso nos serviços de investigação criminal. A Voz da América contactou o segundo comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Manuel Lutando, mas não tivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, aqui na página de Angola, é o dia do Saúde em Foco, portanto um programa semanal dedicado à saúde. Vamos falar com o Dr. Jorge Duarte, ele é médico de clínica geral, e vamos falar sobre a malária em Angola. Portanto, Angola é um dos países a nível mundial com mais número de casos de malária. Portanto, amanhã, o Dr. Jorge Duarte vai discutir Angola e a malária. Em Luanda foram divulgados números quanto à questão da fuga à paternidade, um crescente problema. Os dados indicam que membros de um setor da sociedade angolana é quem mais foge à paternidade, e isso poderá surpreender alguns. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Um levantamento feito pelo Instituto Nacional da Criança, revelado esta terça-feira, aponta que em Angola os militares e membros dos órgãos de defesa e segurança lideram a lista dos que rejeitam prestar assistência aos filhos. De acordo com o diretor-geral do INAC, Paulo Calesi, 2.416 casos de fuga à paternidade foram registrados apenas em Luanda no ano de 2020. A fuga à paternidade constitui crime punível com 2 anos de prisão para os pais que abandonam os filhos, segundo Paulo Calesi. O diretor nacional do INAC avançou que a instituição que dirige está a preparar uma proposta de lei que visa impedir que os pais que abandonam os filhos sejam nomeados ou promovidos a determinados cargos. O diretor nacional do INAC disse também que o número de mulheres que abandonam os filhos constitui apenas 5% do volume de casos registrados pela instituição. Entretanto, o psicólogo Carlinhos da Sala considera que os dados apresentados pelo INAC demonstram que, em Angola, as leis não valem para todos, assim como é revelador da crise de autoridade.
As pessoas mesmo conscientes de que está transgredindo somente as leis e as normas, mas fazem porque a impunidade é por isso. O nosso Estado angolano deve, em primeiro lugar, combater duramente a impunidade, deve combater duramente o não cumprimento das leis, porque só dessa maneira nós teremos uma sociedade angolana harmonizada. Não só o estado de pobreza, também o alto nível da promiscuidade. Um ato sexual é um ato responsável. É por isso que não só a pobreza, mas também o fato de nós perdermos quase todos os valores morais, todos os valores cívicos, os valores patrióticos, os valores religiosos e tudo. A perda de valores é um elemento fundamental nesse comportamento que estamos a ver, que é o problema da fuga à paternidade.
Por sua vez, o ativista social André Augusto aponta como fatores que contribuem para o aumento do fenômeno no país a falta de uma legislação forte capaz de desencorajar o abandono dos filhos, bem como a persistência na prática da poligamia.
A não condenação da poligamia no país leva a que as pessoas com uma pequena possibilidade, portanto, abandonem as antigas companheiras e partem para as segundas companheiras. Partindo para as segundas companheiras, abandonam então os filhos e fizeram para as primeiras companheiras. Ou seja, pode dar também o caso de que elas fazem filhos com qualquer mulher na rua e esses filhos ficam por aí abandonados, abusando com o poderio financeiro ou então da patente que ostentam. Na nossa opinião, seria necessário, portanto, endurecer cada vez mais a legislação para que haja a chamada de atenção pública. E, por outra, pensamos também que era bom que o Estado gizasse, tais como os tribunais, gizassem medidas que condenassem energicamente essa prática para, portanto, impedirmos que indivíduos ligados à Força de Segurança, tais como a Polícia e a Força Armada, continuassem nessa prática de fuga à paternidade.
Venâncio Rodrigues, em Luanda.
Nossa página esportiva, vamos começar na Europa, em Espanha, no futebol, onde ontem houve barraca, escândalo. O Real Madrid foi eliminado pelo Alcoyano. Alcoyano é da terceira divisão, o que eles chamam de segunda divisão B. É verdade, foi no prolongamento que o Alcoyano marcou um bonito golo para lhe dar a vitória e nessa altura estava a jogar com 10 jogadores, por expulsão de um deles, contra o poderoso Real Madrid. Enfim, acontece. O Real dominou, não marcou. E no final do jogo, o técnico Zinedine Zidane, Zezé, disse aquilo que nós sempre dizemos. É preciso meter a batata na capoeira. Caso contrário, bye bye.
Hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol. Y cuando no lo metes, luego en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Como te digo, si metemos el segundo gol es otro partido.
Claro, claro. Se o segundo golo entra, é outra partida, mas o problema é que quem meteu o segundo foi o Alcoyano e hasta la vista, Real. Hoje o Barcelona tem pela frente outra equipa da terceira divisão e outro tomba gigantes, o Cornellà, que há 2 semanas atrás eliminou o líder de La Liga, do campeonato, o Atlético Madrid. Em Inglaterra, hoje o campeão, o Liverpool, está em ação contra o Burnley. Ontem, Manchester City bateu o Aston Villa 2-0, Manchester United, o Fulham, 2-1. O que é que isto significa? Significa que o campeonato em Inglaterra está muito, muito renhido. Manchester United está no topo, com 40 pontos, seguido do City e do Leicester, com 38, mas Manchester City tem menos um jogo. Liverpool está em quarto, a 6 pontos do líder, tem menos um jogo, que é o jogo de hoje, portanto. Em Itália, ontem, o Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, venceu a Supercopa de Itália ao bater o Napoli por 2-0. CR7 marcou o primeiro. No futebol africano, prossegue hoje nos Camarões o Campeonato Africano das Nações, o Tchana, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje temos a segunda jornada do Grupo B, Líbia contra a República Democrática do Congo, o outro Congo, de fronte ao Niger. Ontem realizou-se a segunda jornada do Grupo A. Camarões empataram com Mali a um golo. Burkina Faso bateu o Zimbábue 3-1. Camarões e Mali têm 4 pontos, Burkina Faso 3, Zimbábue 0, nada, nenhum para mostrar. No handball, Angola, depois de ter sido eliminada do Campeonato Mundial, foi relegada para a Taça dos Presidentes, hoje, de fronte à República Democrática do Congo. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o Los Angeles Clippers subiu para o topo da Conferência Oeste, com as mesmas estatísticas do Los Angeles Lakers. Ontem, os Clippers deram uma sova a outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, 115-95. Na Conferência Leste, quem comanda é o Philadelphia. Ontem, bateu o Boston, 117-109. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou, ganhou ao Detroit, 123-115. Bruno Fernando voltou a não jogar. E quase no fim destes primeiros 30 minutos, temos em linha do Maputo Ramos Miguel, que nos vai dizer o que tem para a segunda meia hora sobre a situação em Moçambique.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou à profissionalização da Comissão Nacional de Eleições como forma de assegurar a transparência dos atos eleitorais, mas analista diz que este pedido não faz sentido porque ele e o partido Frelimo que dirige não querem discutir a reforma da governação eleitoral. Filipe Nyusi falava esta quinta-feira 21 em Maputo ao conferir posse ao presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, e aos dois vice-presidentes do órgão, nomeadamente Carlos Cauí e Fernando Mazanga. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vem aí o Amâncio Miguel, com reportagens de várias partes do mundo e também dos países africanos de língua oficial portuguesa. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. A dupla de sempre, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, nos próximos 30 minutos, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, dezenas de pessoas mortas e feridas em dois ataques suicidas em Bagdad. O governo de Joe Biden critica a decisão chinesa de impor sanções a entidades ligadas ao governo de Donald Trump e, no Mali, a polícia desperta manifestações contra a presença militar francesa. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta.
Menos 23 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas em dois ataques bombistas suicidas no mercado na capital do Iraque, Bagdad. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque na zona comercial de Bab al-Sharqi. Ataques do género tinham se tornado numa raridade em Bagdad depois da derrota em 2017 de forças do Estado Islâmico. O presidente Barhan Salih condenou o ataque, afirmando que o país permanece firme contra tentativas de desestabilização. A administração do presidente Joe Biden criticou a decisão da China de impor sanções contra entidades do governo do anterior presidente Donald Trump, poucos minutos depois de Biden ter sido empossado como presidente. O antigo secretário de Estado Mike Pompeo está entre as 28 pessoas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse ter promovido e executado o que chamou de decisões loucas que interferem nos assuntos internos da China, minam os interesses da China, ofendem o povo chinês e afetam gravemente as relações entre a China e os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu Pompeo como um palhaço. A China impôs também sanções ao antigo conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, e ao seu predecessor, John Bolton. As autoridades chinesas disseram que todos eles estão proibidos de entrar na China, Hong Kong e Macau e de manterem direta ou indiretamente negócios com a China. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança do presidente Joe Biden criticou as sanções como uma decisão cínica e não produtiva. A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai agora mais oportunidade de acordo com o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do que com o anterior governo americano. Mas disse continuar agora também a acreditar que a Alemanha e a Europa não podem depender tanto da ajuda americana como no passado. Falando a jornalistas em Berlim, Merkel disse que pelos primeiros decretos de Joe Biden, ela pode ver que há um espaço mais alargado para acordos com o presidente americano, mencionando a decisão do novo presidente de voltar a integrar os Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde e no Acordo Climatérico de Paris. Merkel disse que não espera, contudo, acordos em todas as questões políticas com o novo presidente americano, mas acrescentou que continua a acreditar que o seu país e a Europa não podem depender tanto como no passado económica e militarmente dos Estados Unidos. Contudo, disse, pode haver agora cooperação baseada nas mesmas convicções. No Mali, forças de segurança dispersaram com gás lacrimogéneo dezenas de manifestantes que protestavam contra a presença de militares franceses no país. Forças francesas foram enviadas para o país em 2013 para tentar impedir a expansão de uma rebelião fundamentalista islâmica. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse, entretanto, que as autoridades francesas e malianas devem investigar um ataque aéreo francês do passado dia 3, em que 19 pessoas morreram. A organização disse que todas essas pessoas eram civis. Morreu vitimado pela Covid-19 o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional do Zimbábue, Sibusiso Moyo. Moyo ficou conhecido internacionalmente como o general que foi o porta-voz do golpe de Estado de 2017, que derrubou o presidente Robert Mugabe, substituindo-o por Emmerson Mnangagwa. Moyo é o terceiro membro do governo do Zimbábue a morrer de Covid-19 e estava aparentemente a receber tratamento por uma doença de rins. Os outros foram a ministra de Estado Ellen Guaradzimba, que morreu na semana passada, e o ministro da Agricultura, Terence Shirley, que morreu em julho. Na África do Sul, morreu o ministro na presidência e antiga ativista anti-apartheid Jackson Mthembu. Mthembu tinha sido hospitalizado com dores de peito, foi diagnosticado com Covid-19, tendo morrido hoje. Tinha 62 anos de idade.
O presidente do município da Beira, centro de Moçambique, pede aos munícipes para manterem a calma e permanecerem em lugares considerados seguros a partir da manhã, dia em que a tempestade tropical Eloise entra naquela província com ventos fortes. Este é um dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos. Começamos em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi apela à profissionalização da Comissão Nacional de Eleições como forma de assegurar a transparência dos atos eleitorais, mas um analista diz que este pedido não faz sentido porque ele e o Partido Frelimo, que dirige, não querem discutir a reforma da governação eleitoral. Reportagem de Ramos Miguel.
Filipe Nyusi falava esta quinta-feira 21 em Maputo ao conferir posse ao presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, e aos dois vice-presidentes do órgão, nomeadamente Carlos Caui e Fernando Mazanga. O estadista moçambicano avançou que a profissionalização da CNE vai garantir a continuidade da memória institucional dos órgãos de administração eleitoral.
Tenham em consideração que dirige um órgão colegial de composição heterogênea, de direção e fiscalização do processo eleitoral. Um órgão que, pela sua natureza, é susceptível de conflitos em relação aos quais a solução só pode ser encontrada em conjunto, com estrita obediência à lei mãe, à Constituição da República de Moçambique, que vos remeterá a outra legislação especializada. Lembre sempre, nem sempre as vossas vontades hão de ir ao encontro daquilo que o povo moçambicano quer.
Que pedido é esse? Interrogou-se o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, para quem esse é um apelo que o próprio presidente sabe que não é isso que ele quer.
Tudo quanto ele próprio, como presidente da República, vem fazendo desde que o presidente até agora, não conduz à profissionalização. Está pedindo que a Comissão Nacional de Eleições se profissionalize, mas não aceita discutir a reforma da governação eleitoral. Não aceita o presidente e a Frelimo. Frelimo é o partido que ele lidera. Não aceitam discutir a reforma da governação eleitoral, então, mas diz que quer que a CNE seja profissional.
Mas como profissionalizar a Comissão Nacional de Eleições, do seu ponto de vista?
O primeiro aspecto que deve ser atacado é do figurino da governação eleitoral. O que significa o figurino? Significa o seguinte, que a Comissão Nacional de Eleições deve ser reduzida para um máximo de 5 membros da Comissão Nacional de Eleições que devem ser encontrados através de um concurso público documental independente aos partidos políticos, como é na África do Sul.
Acha que é possível encontrar pessoas, digamos, totalmente independentes?
É possível que o senhor organizar uma Comissão Nacional de Eleições que consiste das pessoas mais credíveis aos olhos da sociedade? Então, primeiro ponto. O segundo ponto, é preciso acabar com o STAE como órgão eleitoral independente. O STAE tem que ser uma entidade eminentemente técnica que funciona por debaixo da Comissão Nacional de Eleições. Neste momento não é o caso. E o STAE é um órgão eminentemente da administração pública. Significa que está sujeita às regras desta situação onde os órgãos do Estado são dominados pelo Partido Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique a Angola. A atualidade aqui com João Santa Rita.
Em Luanda foram divulgados números quanto à questão da fuga à paternidade, um crescente problema. Os dados indicam que membros de um setor da sociedade angolana é quem mais foge à paternidade, e isso poderá surpreender alguns. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e as reações.
Um levantamento feito pelo Instituto Nacional da Criança, revelado esta terça-feira, aponta que em Angola os militares e membros dos órgãos de defesa e segurança lideram a lista dos que rejeitam prestar assistência aos filhos De acordo com o diretor-geral do INAC, Paulo Calesi, 2.416 casos de fuga à paternidade foram registrados apenas em Luanda no ano de 2020. A fuga à paternidade constitui crime punível com 2 anos de prisão para os pais que abandonam os filhos, segundo Paulo Calesi. O diretor nacional do INAC avançou que a instituição que dirige está a preparar uma proposta de lei que visa impedir que os pais que abandonam os filhos sejam nomeados ou promovidos a determinados cargos. O diretor nacional do INAC disse também que o número de mulheres que abandonam os filhos constitui apenas 5% do volume de casos registrados pela instituição. Entretanto, o psicólogo Carlinhos da Sala considera que os dados apresentados pelo INAC demonstram que em Angola as leis não valem para todos, assim como é revelador da crise de autoridade.
As pessoas mesmo conscientes de que está transgredindo somente as leis ou as normas, mas fazem porque a impunidade é por isso. O nosso Estado angolano deve, em primeiro lugar, combater duramente a impunidade, deve combater duramente o não cumprimento das leis, porque só dessa maneira nós teremos uma sociedade angolana harmonizada. Não só o estado de pobreza, também o alto nível da promiscuidade. Um ato sexual é um ato responsável. É por isso que não só a pobreza, mas também o fato de nós perdermos quase todos os valores morais, todos os valores físicos, os valores patrióticos, os valores religiosos e tudo. A perda de valores é um elemento fundamental nesse comportamento que estamos a ver, que é o problema da fuga à paternidade.
Por sua vez, o ativista social André Augusto aponta como fatores que contribuem para o aumento do fenômeno no país a falta de uma legislação forte capaz de desencorajar o abandono dos filhos, bem como a persistência na prática da poligamia.
A não condenação da poligamia no país leva a que as pessoas com uma pequena possibilidade, portanto, abandonem as antigas companheiras e partem para as segundas companheiras. Partindo para as segundas companheiras, abandonam então os filhos que fizeram as primeiras companheiras. Ou seja, pode dar também o caso de que elas fazem filhos com qualquer mulher na rua e esses filhos ficam por aí abandonados, abusando com o poderio financeiro ou então da patente que ostentam. Na nossa opinião, seria necessário, portanto, endurecer cada vez mais a legislação para que haja a chamada atenção pública. E, por outra, pensamos também que era bom que o Estado visasse, tais como os tribunais, visasse medidas que condenassem energicamente esta prática para, portanto, impedirmos que indivíduos ligados à força de segurança, tais como a polícia e a força armada, continuassem nesta prática de fuga à paternidade.
Venâncio Rodrigues, em Luanda.
Voz da América, emissão vespertina, 21 de janeiro de 2021. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde temos o nosso correspondente Oscar Medeiros, que hoje traz-nos a história de um ativista social que decidiu percorrer o país eliminando os focos de desperdício de água potável. Com meios próprios ou com o apoio de algumas associações e pessoas de boa vontade, Adelcio Costa anda de localidade em localidade substituindo torneiras avariadas em chafarizes e lavanderias públicas, evitando o desperdício de milhares de litros de água potável. Oscar Medeiros.
Com esta iniciativa, o jovem jurista, professor e árbitro de futebol pretende mudar a mentalidade de uma boa parte dos santomenses.
Porque a água em São Tomé é sinônimo de desperdício em todos os lugares, lavanderia pública, safaris público, em nossa própria casa, nas repartições públicas, sempre há uma torneira aberta, há sempre problema em casa de banho, há sempre problema de canalização e parece que nós estamos encantados com esse mal, ninguém faz nada, ninguém fala nada, e a própria empresa que produz e distribui água, nós vimos ao longo da conduta vários focos de desperdício de água. Como é que é possível um país onde a água é uma dificuldade terrível para toda a gente, há pontos que hoje já não tem água, e em outros pontos ou em outros lugares, em lavandarias públicas, chafariz público, que é o foco principal, há sempre desperdício de água.
O ativista diz que em São Tomé e Príncipe ainda prevalece a ideia de que a água não acaba.
Eu já vi, Serviço de Migração Fronteira, uma torneira aberta 24 sobre 24, semana, meses e ano. Já vi nas escolas públicas, já vi mesmo na própria empresa que produz água, há ali um parque de estacionamento, as pessoas ligam um torno de mangueira para lavar carro.
A luta de Adélcio Costa contra o desperdício da água já dura meses e ganhou novos aliados.
E eu pegava sempre o meu salário, uma parte do meu salário, comprava as torneiras. Depois de lançar, criei uma página no Facebook, onde lançava os vídeos sobre essa ação, essas intervenções, e assim veio aparecendo pessoas de boa vontade, principalmente as pessoas da diáspora, né, que vinham associar a mim e colocava. E nesse exato momento, tem uma associação que patrocinou 10 torneiras, que é a Associação Amor ao Próximo, que tem a sua sede em Londres, são jovens santomenses em Londres, e também alguns outros cidadãos santomenses que se interessam à causa e que vê a importância desse serviço, vê algum significado e que vai telefonando-me, vai lá para a loja, pega uma torneira, já paguei, e assim sucessivamente.
Entretanto, como em todas as lutas, há sempre alguns obstáculos pela frente.
Isso tem acontecido em alguns lugares. Infelizmente, há pessoas de má fé, pessoas que quando vê uma ação social, um ativista, de alguém que quer ajudar, só quer tirar proveito. Ou seja, coloca as torneiras, passando uma semana, pessoas tiram.
Mas a palavra de ordem é não desistir. E em muitas localidades tem havido a colaboração da população.
Já não se vê pessoas a se interessar por coisas que própria Câmara deveria se importar, próprio representante político que quando chega na era eleitoral se interessa, pessoas que quando aparecem, pessoas que tomam parte para partido político só vendem informação quando pessoas se falam mal de uma governação, pessoas que só veem tudo à base de política e esquece que existem pessoas de boa fé, pessoas que não vê a coisa do lado político, mas vê de um lado de que quer melhorar a coisa, a iniciativa dele, e dentro até então não se vê por aí.
Torneiras para travar o desperdício de água é o que pede o ativista santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente do município da Beira pede aos munícipes para manterem a calma, para permanecerem em lugares considerados mais seguros a partir da manhã, dia em que se espera que a tempestade tropical Eloise entre na província de Sofala, centro de Moçambique, com ventos fortes. Francisco Júnior reporta que neste momento a tempestade tropical Eloise já está no canal de Moçambique e desloca-se em direção à província de Sofala, podendo intensificar-se e atingir o estágio de ciclone tropical de categoria 3 e pode afetar 5 províncias do centro e sul de Moçambique.
O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a tempestade tropical Eloise já está no canal de Moçambique e desloca-se em direção à província de Sofala, podendo intensificar-se e atingir o estágio de ciclone tropical de categoria 3. Prevê-se que o seu epicentro, com ventos de até 150 km por hora e rajadas até 170 km por hora, atinja a costa moçambicana na região entre os distritos de Moanza e Machanga, nas primeiras horas do dia 23.
Espera-se que a partir da tarde de amanhã, sexta-feira, dia 22, até pelo menos às 23 horas do mesmo dia 22, poderemos verificar algumas variações de temperatura com aumento relativo do vento. No entanto, devido à aproximação da costa da tempestade, que se prevê que aconteça por volta entre 23 horas às 0 do dia 23, com efeitos de ventos cada vez mais fortes. Espera-se que o momento de pico esteja entre 1 hora da manhã ou da madrugada do dia 23 até pelo menos às 5 horas do mesmo dia 23 de janeiro, com sequelas ou arrastos até às 12 horas do mesmo dia.
Falando em conferência de imprensa, na tarde desta quinta-feira, David Simango, presidente do município da Beira, deixou um forte apelo a todos os residentes locais, pedindo-lhes que mantenham a calma e procurem abrigar-se em lugares mais seguros.
Devemos evitar lugares vulneráveis a inundações. Assegurem sacos de areia e coloquem sobre as chapas das nossas coberturas, no entanto, referimos mais às coberturas expostas ao vento, libertem as linhas de água para que a água possa circular, evitando deste modo inundações e permitir que essas mesmas águas possam chegar às valas e o sistema de escoamento de drenagem espalhado pela nossa cidade.
David Simango diz que todos os membros do Conselho Municipal da Beira estão em alerta máximo e que, em caso de quebra de comunicações, eles estarão facilmente localizáveis nas sedes dos bairros, nos postos administrativos e ele, pessoalmente, nas oficinas da Munhava, nos arredores da cidade. Para além de Sofala, a tempestade tropical Eloise poderá afetar também as províncias de Manica e Zambézia, no centro, e Inhambane e Gaza, no sul do país. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, que tomou a posse ontem, continua a receber mensagens de líderes mundiais que saúdam o regresso do país ao multilateralismo e revelam a sua vontade de trabalhar com o novo inquilino da Casa Branca. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, escreveu e cito: "Eu também peço a Deus para guiar seus esforços para promover a compreensão, a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, a fim de promover o bem comum universal." Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, escreve que estou ansioso para trabalhar com ele, referindo-se a Biden, e com a sua nova administração para fortalecer a parceria entre os nossos países e trabalhar nas nossas prioridades comuns no combate à mudança climática, à recuperação após a pandemia e fortalecimento da nossa segurança transatlântica. Mensagem também do vizinho México, o presidente André López Obrador, escreveu: "Hoje é a cerimónia de tomada de posse, referindo-se a ontem, e cito, aproveito para desejar que tudo corra bem, que esta cerimónia seja realizada com tranquilidade, com paz, que seja para o bem do povo dos Estados Unidos, que são nossos vizinhos e irmãos. Desejo também que Joe Biden não se esqueça que 38 milhões de mexicanos vivem e trabalham nos Estados Unidos." Outra mensagem que Joe Biden recebeu é de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que escreve: "Os Estados Unidos estão de volta e a Europa está pronta para se reconectar com um parceiro antigo e confiável para dar uma nova vida à nossa querida aliança. Estou ansiosa para trabalhar junto com Joe Biden." Estas algumas das mensagens que líderes mundiais fizeram para assinalar a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que retomariam o seu financiamento para a Agência de Saúde da Organização das Nações Unidas, conforme o presidente Joe Biden mudasse para uma maior cooperação internacional na luta contra a Covid-19, ao mesmo tempo que lançaria um plano de 1,9 trilhões para combater a pandemia em casa. No seu primeiro dia de trabalho, Biden confirmou que reverteu a decisão do ex-presidente Donald Trump de sair da Organização Mundial da Saúde. Em circunstâncias difíceis, esta organização reuniu a comunidade científica e de pesquisa e desenvolvimento para acelerar vacinas, terapias e diagnósticos, disse o cientista norte-americano Anthony Fauci numa reunião da Organização Mundial de Saúde via videolink, confirmando que os Estados Unidos continuarão a pagar as suas cotas para a organização. Fauci acrescentou que a OMS trabalhou incansavelmente com as nações na sua luta contra a Covid-19. As autoridades de saúde africanas saúdam a decisão dos Estados Unidos de não deixar a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o país tem sido uma fonte não apenas de financiamento, mas de experiência. Enquanto isso, o continente africano prepara-se para receber e distribuir mais 600 milhões de vacinas contra o novo coronavírus. Ana Guedes.
América, bem-vinda de volta. Essa é a mensagem que as autoridades sul-africanas estão a enviar ao novo governo dos Estados Unidos, depois que Joe Biden, em um dos seus primeiros atos como presidente, interrompeu formalmente a retirada do país da Organização Mundial de Saúde. As autoridades africanas dizem que têm esperança de que a decisão ajude na luta do continente contra o coronavírus. A África reporta 2,3 milhões de casos confirmados, mais de metade deles na África do Sul. O ex-presidente Donald Trump cortou o financiamento dos Estados Unidos para a OMS em abril, dizendo que a agência da ONU era virtualmente controlada pela China. A retirada entraria em vigor em julho, mas a ordem executiva do presidente Biden, na quarta-feira, cancela a saída. A doutora Machidizo Moeta, diretora regional da OMS para a África, estava presente esta quinta-feira quando o doutor Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe do presidente Biden, informou as autoridades mundiais de saúde que os Estados Unidos estão de volta. Ela diz que isso não é apenas porque os Estados Unidos são a nação mais rica do mundo, embora, é claro, isso conte muito.
O impacto potencial sobre o financiamento da OMS e o nosso trabalho foi, na verdade, extremamente significativo após a decisão dos Estados Unidos retirar da OMS. E depois, em segundo lugar, como dissemos várias vezes, a importância deste Estado-membro, que tem uma capacidade muito grande na saúde pública, na saúde global, em várias instituições que têm trabalhado na esfera multilateral, com todos os outros parceiros, tem sido extremamente importante.
Moeti desconhece qualquer plano atual para os Estados Unidos partilharem as doses da vacina com o continente. Moeti disse que está animada com o facto de o governo Biden inscrever os Estados Unidos no programa de distribuição da vacina COVAX, que visa fornecer acesso equitativo para países de baixa renda. Mohamed Fall, diretor regional da UNICEF para a África Oriental e Austral, disse que o acesso global é crítico.
Não é primeiro eu, mas primeiro nós. Acho que temos a obrigação moral de olhar para a equidade quando olhamos para as vacinas. O acesso às vacinas e não deixar ninguém para trás. Mas também é importante que entendamos que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Continuando com o envolvimento global, continuando a promover a solidariedade para promover o multilateralismo, será um passo extremamente importante antes de nos livrarmos desta pandemia.
Até agora, disse ele, o continente garantiu 600 milhões de doses de vacinas através do convênio COVAX, além das 270 milhões de doses provisórias que a União Africana prometeu. No continente, as autoridades de saúde pública tentam garantir que os residentes rurais tenham acesso igualitário à vacina em comparação com os residentes urbanos. Não será um trabalho fácil, disse Tabani Maposa, diretor-gerente de programas nacionais da Gavi, aliança global que trabalha para criar igualdade de acesso às vacinas para crianças que vivem nos países mais pobres do mundo.
O trabalho de distribuição de vacinas é um enorme trabalho logístico sem precedentes, como não se via há muito tempo. A parte logística nós podemos fazer, mas o maior desafio são os corações e mentes. E os corações e mentes são realmente sobre o nível de desinformação e as teorias da conspiração que continuam a fluir entre o povo. E eu diria novamente, 2020 pode ter sido um ano escuro, mas 2021 é o amanhecer.
Apesar de 2021 ser um amanhecer, os médicos repetiram o mesmo conselho agora familiar. Lava as mãos, usa máscara em público, fique em casa se puder e tome precauções.
Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
No futebol africano, prossegue hoje nos Camarões o Campeonato Africano das Nações, o Tchana, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje temos a segunda jornada do Grupo B, Líbia contra a República Democrática do Congo, o outro Congo, de fronte ao Niger. Ontem realizou-se a segunda jornada do Grupo A. Camarões empataram com Mali a um golo. Burkina Faso bateu o Zimbábue 3-1. Camarões e Mali têm 4 pontos. Burkina Faso 3. Zimbábue 0. Nada. Nenhum para mostrar. No handball, Angola, depois de ter sido eliminada do Campeonato Mundial, foi relegada para a Taça dos Presidentes, hoje, de fronte à República Democrática do Congo. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o Los Angeles Clippers subiu para o topo da Conferência Oeste, com as mesmas estatísticas do Los Angeles Lakers. Ontem, os Clippers deram uma sova a outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, 115-95. Na Conferência Leste, quem comanda é o Philadelphia. Ontem bateu o Boston 117-109. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou, ganhou ao Detroit 123-115. Bruno Fernando voltou a não jogar.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda página da nossa emissão vespertina. Um grande abraço de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Continue a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias www.voaportugues.com. Com referência Voa Português, Voa Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram e ainda estamos no WhatsApp, mais um, 908-652-4584. E o Sahiro na produção, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias hoje, dezenas de pessoas mortas e feridas em dois ataques suicidas em Bagdá, a capital do Iraque. O governo de Joe Biden critica a decisão chinesa de impor sanções a entidades ligadas ao governo de Donald Trump. E no Mali, a polícia dispersa manifestações contra a presença militar francesa. Hoje é quinta-feira, destaque nesta página para a rubrica 12 R's, na qual Ana Guedes e seus convidados, Rui Newman e Raul Braga Pires, debatem a situação política em África, questões económicas, questões culturais, dominam essa página. Mas para já vamos a Moçambique, onde foi empossado hoje o novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matzinho, líder da Igreja Anglicana. Reportagem de Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou à profissionalização da Comissão Nacional de Eleições como forma de assegurar a transparência dos atos eleitorais, mas analista diz que este pedido não faz sentido porque ele e o partido Frelimo que dirige não querem discutir a reforma da governação eleitoral. Filipe Nyusi falava esta quinta-feira 21 em Maputo ao conferir posse ao presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Matzinho, e aos dois vice-presidentes do órgão, nomeadamente Carlos Cauí e Fernando Mazanga. O estadista moçambicano avançou que a profissionalização da CNE vai garantir a continuidade da memória institucional dos órgãos de administração eleitoral.
Tenho em consideração que dirige um órgão colegial de composição heterogênea de direção e fiscalização do processo eleitoral. Um órgão que, pela sua natureza, é susceptível de conflitos em relação aos quais a solução só pode ser encontrada em conjunto, com estrita obediência à lei mãe, à Constituição da República Moçambique, que vos remeterá a outra legislação especializada. Lembre sempre, nem sempre as vossas vontades hão de ir ao encontro daquilo que o povo moçambicano quer.
Que pedido é esse? Interrogou-se o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, para quem esse é um apelo que o próprio presidente sabe que não é isso que ele quer.
Tudo quanto ele próprio, como presidente da República, vem fazendo durante o presidente, até agora, não conduz à profissionalização. Está pedindo à Comissão Nacional de Eleições que profissionalize, mas não aceita discutir a reforma da governação eleitoral. Não aceita o presidente e a Frelimo. Frelimo é o partido que ele lidera. Não aceitam discutir a reforma da governação eleitoral, então, mas diz que quer que a CNE seja profissional.
Mas como profissionalizar a Comissão Nacional de Eleições, do seu ponto de vista?
O primeiro aspecto que deve ser atacado é do figurino da governação eleitoral. O que significa?
se configure. Significa o seguinte, que a Comissão Nacional de Eleições deve ser reduzida para um máximo de 5 membros da Comissão Nacional de Eleições, que devem ser encontrados através de um concurso público documental independente aos partidos políticos, como é na África do Sul.
Acha que é possível encontrar pessoas, digamos, totalmente independentes?
É possível, senhor, organizar uma Comissão Nacional de Eleições que consiste das pessoas mais credíveis aos olhos da sociedade. O primeiro ponto. O segundo ponto, é preciso acabar com o STAE como órgão eleitoral independente. O STAE tem que ser uma entidade eminentemente técnica que funciona por debaixo da Comissão Nacional de Eleições. Neste momento não é o caso. E o STAE é um órgão eminentemente da administração pública. Significa que está sujeita às regras desta situação onde os órgãos de Estado são dominados pelo Partido Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, reportando a partir de Maputo, Moçambique. E agora convido a Ana Guedes e a sua rubrica 12 R's.
Rui Norman, recentemente os Estados Unidos reconheceram a soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental. Até que ponto é que isso interfere, até que ponto é que isso tem impacto sobre os acordos, os tratados, os entendimentos, quer das Nações Unidas, quer da União Africana, sobre o Estatuto do Sahara Ocidental? Em que é que isso muda, ou poderá mudar, ou não?
Digamos, a declaração do reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental é mais uma estratégia política que foi utilizada por Donald Trump para estabelecer, digamos, facilitar um acordo entre Marrocos e Israel. O foco aqui era este acordo, Marrocos com Israel, em que Rabat, obviamente, utilizou a sua cartada do Sahara Ocidental e de quase forçar Washington a reconhecer a sua soberania sobre o Sahara Ocidental, isto na guerra diplomática que Marrocos tem posto em prática contra a Frente Polisário. Não podemos esquecer que agora uma das estratégias diplomáticas de Marrocos é que cada um dos Estados que tem parcerias, quer maiores vínculos diplomáticos com Marrocos, tem que abrir um consulado em Laayoune ou Darla, ou seja, as principais cidades do Sahara Ocidental aqui sob controle marroquino, tal como agora aconteceu recentemente com o Burkina Faso, que abriu um consulado, a Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial, mas isto já vem desde 2019, os Comoros, Gabão, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, Costa de Marfim e por aí fora, vários abriram esses consulados simbólicos. Porquê? Porque não têm estes Estados, não têm grandes interesses nesta região do Sahara Ocidental e muito menos ainda em Laayoune ou Darla. Ou seja, isto foi uma manobra diplomática de Marrocos que em nada irá afetar, digamos, os acordos e os compromissos estabelecidos no sentido de se tentar uma resolução com base nas resoluções da ONU no conflito entre a Frente Polisário e Marrocos. Não vai alterar absolutamente nada, principalmente agora com o novo presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que ele poderá retroceder nesta medida de Donald Trump. Marrocos receia que isso aconteça e até ir mais longe. Joe Biden, segundo os seus conselheiros, divulgou em off, Joe Biden poderá até fazer pressão na ONU para avançar com o referendo de autodeterminação, em que um dos pontos nesse referendo seja a independência, ponto que Marrocos evita, e por outro lado também, mais longe ainda na proposta, que os refugiados sahrauís que estão na Argélia, que possam votar nesse referendo, outro ponto que Marrocos também contesta. Ou seja, isto tem mais uma diversão diplomática no conjunto da investida diplomática que Marrocos tem efetuado contra a Frente Polisário, começou antes, mas começou em força com a a reentrada de Marrocos na União Africana, e a partir daí a gente tem vindo a assistir a todo este conjunto de operações diplomáticas, que não deixa de ser uma diplomacia quase simbólica. O importante, quando os Estados Unidos reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, foi quase o pagamento de uma fatura por Marrocos restabelecer relações com Israel, em que Marrocos vai ser um dos maiores beneficiados devido à cooperação militar e cooperação económica. Na minha opinião, nada vai alterar em termos do que já foi decidido e do que está estabelecido. Os Estados Unidos não podem ultrapassar as resoluções da ONU, apesar de ter direito de veto.
Todavia, Marrocos tem usado muito a questão do terrorismo para, de alguma forma, ter Washington, ter Paris e outras capitais ocidentais a não a pressionarem muito relativamente à questão do Saara Ocidental. Biden poderá de alguma forma mudar isso, ter uma posição diferente, Raul?
Sim, poderá ter uma posição diferente, mas não será do interesse americano que isso aconteça. Para todos os efeitos, o foco americano vai continuar na luta contra o terrorismo e as questões securitárias não se alteraram nos últimos 4 anos, nem se vão alterar nos próximos 4. Agora, voltando à questão do que é que altera ou não altera este reconhecimento americano, do ponto de vista oficial não altera nada, como o Rui disse, mas do ponto de vista oficioso, do ponto de vista mais ligeiro e até mesmo mais mediático, isto é um ganho para Marrocos que não tem preço. De facto, é um ganho inédito para este rei, para este governo, e relativamente ao interior de Marrocos, à política interna marroquina, é uma dupla vitória para o Palácio, porque quem assina o acordo de normalização de relações com Israel é um primeiro-ministro islamista, tem batido toda a sua carreira política contra o sionismo, contra Israel, contra o estabelecimento de relações diplomáticas e a normalização das relações entre os dois países. Este homem assinar este papel é praticamente destruí-lo politicamente para a vida e criar um cismo dentro no seio do partido, no PGD, o Partido de Justiça e Desenvolvimento. O que está de facto agora a acontecer, isto do ponto de vista da política interna marroquina. De um ponto de vista da política externa, há um outro detalhe que é de facto um grande ganho para Marrocos, que é o seguinte. Este reconhecimento obrigou a que o Departamento de Estado tivesse que fazer uma revisão do mapa. Teve que reajustar o mapa de Marrocos, que até então tinha ali um traço ao sul de Agadir, em que dividia de facto o Reino de Marrocos do Saara Ocidental, e tirou esse traço e agora oficialmente, no mapa do State Department, Marrocos é um território de Tanger a La Guaira. E, portanto, a apresentação deste mapa no Departamento de Estado, com certeza que vai influenciar pelo menos todas as televisões americanas quando falarem de Marrocos, lá no quadradinho superior, no cantinho superior direito. O território que vai aparecer é esse, de acordo com a retórica marroquina de Tanger a La Guaira, e eu digo isto porque a apresentação deste mapa cortado ao meio, como estava até antes desse reconhecimento, tem sido motivo para jornalistas serem convidados e cadeias de televisão serem convidadas a abandonar o território porque no seu serviço noticioso não apresentam Marrocos como os marroquinos querem que seja apresentado. Estamos num patamar em que podemos dizer que uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. E, de facto, esta manipulação da mídia é um lado em que os marroquinos jogam muito bem e têm uma argúcia, uma astúcia muito superior a outros povos africanos.
Eu tiro dois pontos da intervenção do Raul, em que com alguns pontos eu concordo. No entanto, eu queria lembrar relativamente à questão do impacto interno que teve a normalização das relações entre Marrocos com Israel. Para mim é absolutamente fogo de vista. E porquê é que eu digo fogo de vista? Porque Marrocos sempre teve relações com Israel, sempre. E lembro até que a maior parte dos conselheiros do pai do atual rei da Hassan II eram da comunidade judaica marroquina, e os quais eram muito próximos do Estado de Israel, assim como a comunidade judaica francesa, que é muito próxima do Estado de Israel, manteve sempre relações muito estreitas com Marrocos. Mohamed VI continuou exatamente dentro da mesma tradição, em que a comunidade judaica em Marrocos é quase como uma embaixada de Israel e destas ligações. Daí que foi muito facilitado, digamos, este processo das relações entre Marrocos e Israel, a normalização. Eu diria mais a oficialização, porque essas relações sempre existiram, do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, em vários pontos de vista, que existem também com outros países árabes que oficialmente não têm relações diplomáticas com Israel. Por outro lado, a questão do mapa é um tema realmente muito controverso, porque Marrocos insiste em incluir no seu território o Sahara Ocidental e essa linha a sul da Agadir, que disse o Raul, depende da opção de cada um. A França, que é o país aliado por excelência a Marrocos e que apoia condicionalmente Marrocos na soberania marroquina, como reclama Rabat, do Sahara Ocidental, mesmo em documentos oficiais franceses, há linhas de separação. Órgãos de comunicação social franceses, mesmo com aqueles que têm uma certa proximidade com Marrocos, tem essa linha de separação. Acho que aí, em termos, digamos, de cartografia, não irá alterar muito, apesar de ser, digamos, um cavalo de batalha de Marrocos, em que todos os países fundam o Sahara Ocidental com Marrocos.
E agora, como é que ficamos em termos da Polisário? A Polisário diz que está disposta a negociar, mas sem depor as armas. O que é que este reconhecimento para a Polisário pode significar e para um dos seus grandes apoiantes, que tem sido a Argélia?
Creio que uma das principais preocupações de Biden neste primeiro ano, ele agora vai ter, obviamente, que arrumar primeiro a casa e depois é começar a levantar a cabeça e ver as prioridades externas. Mas, antecipando esse levantar a cabeça, há uma prioridade americana no norte da África que é o seguinte: a Argélia tem que ser compensada agora por Biden, através de um pacote que vai incluir, sobretudo, a Líbia e o Mali, o Sahel barra Mali ou o Mali barra Sahel, no sentido em que, em primeiro lugar, estes acordos de Abraão que foram promovidos por Trump, era bom que não fossem rasgados, que não fossem desconsiderados, porque têm o condão de rasgar tabus, de permitirem o primeiro passo. E se nós voltarmos ao status quo ante, ninguém queria dar o primeiro passo. E ao dar-se o primeiro passo, rasgam-se tabus de séculos. E, portanto, a Argélia tem que ser compensada no sentido em que, a partir do exterior, não é? Os Estados Unidos têm que, a Europa tem que ver na Argélia um garante da estabilidade no norte da África e no Sahel, um garante de estabilidade no continente africano e o mais próximo da Europa. No momento em que agora já se passou a fase Bouteflika, já não se tem um presidente meramente figurativo, que não governa, que não toma decisões, eu creio que este momento futuro é um momento de centralizar a Argélia no norte da África e de dar os meios de forma compensatória para que continue a ser ou volte a ser um garante de estabilidade no norte da África. Esse pacote vai advir através de um pacote que vai incluir a Argélia e a Líbia e o Mali, fazendo da Argélia precisamente o estabilizador do norte da África. Isso vai incluir a Polisário, com certeza que sim. Eu também creio que a Polisário está agora, o que se pode considerar, numa posição de fraqueza. Não, eu creio que até poderá, se jogar bem, estar numa posição de vantagem, porque agora tem todos os motivos para exigir a realização do referendo. E a realização do referendo a ir para a frente, isso sim pode virar o jogo novamente.
e, portanto, o Polisário neste momento está numa posição em que poderá capitalizar, poderá ter mais ganhos do que perdas, porque dentro deste pacote, Argélia, Líbia e Mali, também tem que ser beneficiada. E tem que ser beneficiada para que os desiludidos da Polisário não entrem por caminhos como o Acme ou como o Estado Islâmico. E essa também é uma preocupação europeia e uma preocupação americana que não pode ser negligenciada.
Relativamente à frente, a Polisário ter demonstrado estar disposta a negociar, essa demoração que é manifestada, como representantes depois dos incidentes em Gergarat, no sul do Sahara Ocidental. Agora, está disposta a negociar, mas não é de pôr as armas, tal como foi referido. A Frente Polisário luta pela autodeterminação do Sahara Ocidental, a autodeterminação essa que hoje a ONU tem uma interpretação diferente daquela que era em 1991, ou seja, quando começou o cessar-fogo entre a Frente Polisário e Marrocos. No entanto, a Frente Polisário tem sempre demonstrado, digamos, vontade e disponibilidade para negociar, como também para pegar nas armas. Aqui é um sinal de abertura já clássico. É preciso agora dar o passo para essas negociações em que o referendo para a autodeterminação, onde esteja incluída a independência do Sahara, não pode ser um dos tabus. Relativamente ao que o Raul disse, de haver fuga de sahrauís, de membros da Frente Polisário para as organizações terroristas islamistas, é um facto. Portanto, a própria Frente Polisário não o nega, mas não o nega fazendo paralelo com países como a França, como a Alemanha, como a Bélgica, que deram também combatentes para as organizações terroristas internacionais de inspiração islamista, assim como a Argélia e próprio Marrocos. Portanto, isso é um fenómeno internacional que não incide particularmente na Frente Polisário, mas a Frente Polisário também não escapa a essa tendência de radicalização de alguns dos seus membros. No entanto, apesar de Marrocos ter tentado várias vezes colar à Frente Polisário, que tinha relações e laços com organizações como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda e outras organizações de inspiração islamista radical, combativa, a Frente Polisário, digamos, a Frente Polisário sempre marcou uma doutrina tendencialmente esquerda, não diria eu laica, mas oposta a esse tipo de radicalismo. Tanto que a própria Frente Polisário chegou a ser vítima de ações terroristas de grupos islâmicos nos seus próprios campos de refugiados na Argélia, precisamente em Rabuni, quando três humanitários espanhóis foram raptados por essas organizações. Houve sempre um conflito da Frente Polisário com as organizações islamistas radicais e não cumplicidade em termos das ações. Portanto, isto é uma falácia que foi promovida pela comunicação de Marrocos, que obviamente tentou colar o terrorismo à Frente Polisário, como, digamos, está em qualquer manual da comunicação contra os grupos independentistas.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
Vamos agora à música, e a música de hoje é de Barceló Carvalho, Bonga, angolano, que canta Camboá.
Ai, Camboá, não chora, sou bom, sou mal quem tem. Que não lhe damos o cão da Guimbi convocado, ele come muito, nós sei que não lhe damos.
Ai, Camboá, não chora, sou bobo,
Música do angolano Bonga Camboa Barceló Carvalho, e agora convido o João Santa Rita e o resumo de notícias.
Pelo menos 23 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas em dois ataques bombistas suicidas no mercado na capital do Iraque, Bagdad. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque na zona comercial de Bab al-Sharqi. A administração do presidente Joe Biden criticou a decisão da China de impor sanções contra entidades do governo do anterior presidente Donald Trump, poucos minutos depois de Biden ter sido empossado como presidente. O antigo secretário de Estado Mike Pompeo está entre as 28 pessoas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse ter promovido e executado o que chamou de decisões loucas que interferem nos assuntos internos da China, minam os interesses da China, ofendem o povo chinês e afetam gravemente as relações entre a China e os Estados Unidos. No Mali, forças de segurança dispersaram com gás lacrimogéneo dezenas de manifestantes que protestavam contra a presença de militares franceses no país. Forças francesas foram enviadas para o país em 2013 para tentar impedir a expansão de uma rebelião fundamentalista islâmica. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse, entretanto, que as autoridades francesas e malianas devem investigar um ataque aéreo francês do passado dia 3, em que 19 pessoas morreram. A organização disse que todas essas pessoas eram civis.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump negociou mais um grande acordo, desta vez entre Marrocos e Israel. É o quarto acordo desse tipo em alguns meses. Nas próximas semanas, Israel e Marrocos retomarão relações diplomáticas plenas. Este acordo também permitirá sobrevoos e voos diretos de e para Israel e promoverá a cooperação económica entre as empresas israelitas e marroquinas. Por meio desta etapa histórica, Marrocos está a construir um vínculo de longa data com a comunidade judaica marroquina que vive em Marrocos e em todo o mundo, inclusive em Israel. O acordo aumenta ainda mais a segurança de Israel, criando oportunidades para os dois países aprofundarem os seus laços económicos e melhorarem a vida do seu povo. Em 1777, Marrocos foi o primeiro país a conceder o reconhecimento diplomático aos Estados Unidos da América. Nesse mesmo ano, Marrocos abriu os seus portos aos navios da Nova República Americana, permitindo que os Estados Unidos se engajassem no comércio e apoiassem a luta pela liberdade. A nossa amizade perdurou, declarou o secretário de Estado Mike Pompeo em comunicado. Junto com Israel e Marrocos, declaramos ao mundo que estamos focados em desbloquear o potencial de todos os nossos cidadãos para garantir a prosperidade e a segurança contínuas de nossos países. O presidente Trump também reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Os Estados Unidos continuam a acreditar que apenas as negociações políticas são capazes de resolver as questões entre Marrocos e o Polisário, uma organização político-militar que se esforça para acabar com o controle marroquino do Saara Ocidental e conquistar a independência daquela região. Como observou o secretário Pompeo, acreditamos que essas negociações devem ocorrer dentro da estrutura do plano de autonomia de Marrocos. Os esforços louváveis de Marrocos para promover a tolerância religiosa desde a sua tradição histórica, de proteger a sua minoria judaica, a promoção da liberdade religiosa na Declaração de Marrakech, ao novo acordo com Israel, são um exemplo para a região e todo o mundo. O secretário Pompeo observou que há um versículo poderoso nas Escrituras que diz: uma colheita de justiça é semeada em paz por aqueles que fazem a paz. Os Estados Unidos, Israel e Marrocos abraçaram a paz e o mundo está melhor com isso. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com estas notas chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Lia Sahilo e Amancio Miguel dizem boa noite e voltaremos amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.